Vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias capítulo 10 e o verso 1. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 10 e o verso 1. O Antigo Testamento, Zacarias capítulo 10 e o verso 1. Quando todos acharem, vamos ler Zacarias 10, 1. Podemos ler? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Peça ao Senhor chuva. Será que Deus não sabe quando tem que chover e quando não precisa mais chover? Será que precisamos pedir a pessoas que pensam assim? Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabe das minhas necessidades? Ele sabe o que eu preciso? Então eu não preciso pedir. Deus sabe todas as coisas. Mas Ele só age na terra quando há oração, quando há intercessão, quando há um pedido. Deus se propõe a agir na terra poderosamente em resposta às orações do seu povo. Por isso, meus queridos, Jesus um dia disse para os seus discípulos: a seara está madura e a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E então ele completou dizendo: orem para que Deus envie mais trabalhadores. Orem. Se a seara está madura, a seara é grande, precisa ser colhida, e Deus sabe disso, certamente Ele vai mandar mais trabalhadores? Mais pessoas para colher? Não, não vai mandar. Só mandará em resposta à oração. Por isso Jesus disse: orem pedindo que Ele mande. E se você orar pedindo, Ele enviará. Deus vai ouvir a sua oração pelo seu filho, pela sua filha. Mas se você não orar, Deus não vai abençoar. Deus vai derramar o Espírito Santo se você orar pedindo. Mas se você não orar pedindo, Ele não vai derramar. Deus fica com as mãos amarradas quando nós não oramos, quando nós não intercedemos. Porque Deus quer agir, mas Ele se propõe a agir através de seres humanos. Se não fosse para agir através de seres humanos, Deus já teria terminado a história do pecado nesta terra. Mas Deus age através de seres humanos. E age através de um ser humano chamado Jesus, que se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Ele age através de Jesus, que se tornou membro da família humana. Por isso, Ele está, Jesus, orando e intercedendo também. E o Pai está agindo. E aqui, o texto que nós lemos está dizendo: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Existiam, ou existem ainda, duas chuvas famosas lá no Oriente. A primeira chuva é chamada de chuva temporã, que é uma chuva mais fraca. É uma chuva que prepara o terreno para a semeadura. A chuva temporã, ela cai preparando o solo para a semeadura. Mas depois que a semente é plantada e começa a germinar, começa a crescer, existe uma outra chuva lá no Oriente, chamada chuva serôdia, que é uma chuva mais forte, mais torrencial, que ela cai para amadurecer o grão, para preparar aquela plantação para a colheita. Por isso, queridos, estas duas chuvas, a temporã e a serôdia, são usadas na Bíblia como símbolos do Espírito Santo, como uma ilustração daquilo que Deus quer fazer, deseja fazer pela sua igreja, e fará se nós orarmos e pedirmos. Ele quer derramar as chuvas temporã, e Ele quer derramar a chuva serôdia sobre a sua igreja. E Ele está aguardando os pedidos. Ele está aguardando as orações. Nós vamos receber de acordo com a intensidade do nosso desejo. Quão intenso é o seu desejo de ser batizado pela chuva temporã? Quão intenso é o seu desejo de ser batizado pela chuva serônia? Porque você pode ser batizado pela chuva temporã do Espírito Santo. Mas tem mais. Você também pode ser batizado pela chuva serônia do Espírito Santo. Deus sempre tem algo a mais. Eu me lembro que quando Jesus esteve aqui na terra, muitos não deram importância para Jesus. Este é um pecado do ser humano, e muito generalizado este pecado, de não valorizar o que tem. É o marido que não valoriza a esposa que tem? Esses dias alguém perguntou, falou para mim, como é que pode aquela mulher tão preciosa e tem um marido tão... tem marido que não valoriza a esposa que tem, tem esposa que não valoriza o marido que tem, tem filhos que não valorizam os pais que tem, tem igreja que não valoriza o pastor que tem. Os líderes religiosos, a igreja judaica daquele tempo não valorizou Jesus. Jesus estava no meio deles, andando no meio deles, e a liderança não estava nem aí com Jesus. A tendência humana é não valorizar o que tem. Naquele tempo o desprezo foi para com Jesus. Depois que ele morreu, então o nome dele ficou famoso. Hoje o nome de Jesus é famoso. Mas queridos, nós estamos vivendo não na era de Jesus. A era de Jesus foi de 33 anos. Ele morreu, ressuscitou, subiu para o céu. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. E as pessoas não estão dando valor. Eu não disse que o ser humano não dá valor ao que tem? Hoje nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Assim como Jesus andou entre os homens 33 anos e foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está desde o dia do Pentecostes até hoje, ele está aqui, é o Deus presente. Mas a igreja não está consciente, não está buscando, não está pedindo, não valoriza. Quão intenso é o desejo seu de receber o Espírito Santo? Será que o desejo que nós temos pelo Espírito Santo na nossa vida é maior do que o nosso desejo pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelos carros, pelas casas, pelo salário? Quão intenso é o nosso desejo? Por isso aqui diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Deus vai dar, mas nós temos que pedir tanto a temporã como a serôdia. Pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus. Completamente. Ao ponto das pessoas olharem para você e falar: ele é como Jesus. Ela é como Jesus. Você já pode saber quais são as reações da pessoa antes de falar, antes de provocar, antes de criticar. Você já sabe a reação da pessoa, porque ela é como Jesus. Já é previsível o que vai acontecer, porque você já sabe que a pessoa reage como Jesus, fala como Jesus, vai tratar os críticos como Jesus. O Espírito Santo aperfeiçoa o caráter e grava a imagem moral de Deus em nós. Muitos têm em grande parte deixado de receber a chuva temporã, e nunca receberão a chuva serônia sem receber primeiro a chuva temporã. Muitos estão pedindo pela chuva serônia, mas não tem nem a temporã. Como é que poderão receber a chuva serônia? Qual é a prova de que nós estamos recebendo a chuva temporã na nossa vida? Antes de começarmos a pedir pela chuva serônia, qual é a prova? Qual é a evidência? Ocorrem mudanças na nossa vida. A chuva temporã fez com que a semente germinasse e desabrochasse e florescesse. A chuva temporã podia ser vista, presenciada, porque preparava o solo, a semente era lançada e crescia. Portanto, quando você recebe a chuva temporã do Espírito Santo na sua vida, as coisas se tornam visíveis, porque você começa a ser transformado na vida, nos hábitos. As pessoas se tornam diferentes. Como disse alguém lá no Texas, um homem que jogava baralho e jogava, gostava de jogatina, e sempre vinha da fazenda e amarrava o cavalo dele na frente do barco. Se quisesse encontrar o homem, era só no barco, porque ele sempre estava lá no barco e o cavalo amarrado na frente do barco. E um dia, viram o cavalo dele amarrado na frente de uma igreja. E perguntaram, o dono do bar disse: eu senti falta sua. Eu vi que você estava com o cavalo amarrado na frente da igreja. É isso mesmo. Alguém me convidou, eu fui lá assistir, gostei, e agora resolvi amarrar o meu cavalo num lugar diferente. Mudanças. Eu deixo de frequentar ambientes que eu frequentava antes, deixo de comer o que eu comia, de vestir o que eu vestia, de tratar as pessoas como eu tratava, porque o Espírito Santo vai fazendo as mudanças na nossa vida. Isso é chuva temporã, irmãos. Eu começo a pedir perdão, começo a me relacionar bem com as pessoas, de deixar de ser crítico, de produzir divisões. Eu começo a falar bem, a repreender quem está falando mal. É a chuva temporã do Espírito Santo que está agindo em nós e na nossa igreja, preparando o terreno para receber o quê? A chuva serôdia. Muitos têm, em grande parte, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles tem provido. Espero que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Ah, quando a chuva serôdia for derramada, eu vou ser fervoroso. Vai ser nada. Porque só recebe a chuva serôdia quem já é fervoroso. Ah, quando a chuva serôdia for derramada, aí sim eu vou ter coragem para falar a verdade presente. Não. Só recebe a chuva serôdia quem já fala e prega a verdade presente. Queridos, não fiquemos fazendo planos para o futuro. Não fique fazendo planos para a chuva serôdia. Você viva a experiência da chuva temporã na sua vida, do Espírito Santo. E a chuva serôdia virá, se estivermos todos vivendo a experiência da chuva temporã. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, muitos tensionam abrir o coração para recebê-la, mas não estarão preparados. Estão cometendo um erro terrível. A obra que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar consciente da sua própria necessidade. O coração tem que ser esvaziado de toda contaminação. É na experiência da chuva temporã que o nosso coração vai sendo esvaziado e limpo de todas as contaminações, purificado pela habitação do Espírito Santo. A chuva serôdia não será derramada sobre aqueles que ainda estão cheios de hábitos pecaminosos. Isso tem que ser vencido na experiência da chuva temporã. É o começo. Lembram-se vocês que Jesus e os discípulos, durante os 3 anos, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Os discípulos já expulsavam demônios, já operavam milagres. Lembram-se vocês que quando os discípulos saíram numa missão evangélica, uma missão missionária, eles expulsavam demônios, curavam os enfermos, voltaram e disseram para Jesus: nós estamos felizes porque até os demônios se nos sujeitam. Então eles já tinham a chuva temporã do Espírito Santo, mas ainda brigavam entre eles. Ainda existia divergência e divisão entre eles. ainda existia um espírito de supremacia, um desejo por posição entre eles. Então, queridos, no período da experiência da chuva temporã, é o período em que a gente tem que acabar com isso. Porque quando a chuva selou for derramada, será derramada sobre aqueles que superaram essas tolices de supremacia, de posições, de falar mal um do outro, de ficar zangado com qualquer coisa, de ser muito sensível ao que nos fazem. Não, nós vencemos isso durante a chuva temporã, porque a chuva serôdia será derramada sobre aqueles que já superaram isso e já se tornaram insensíveis às críticas, que nada mais afeta, nada mais ataca essas pessoas. Elas têm a pele grossa. Falem mal, falem bem, eles estão bem. Eles têm pele de rinoceronte. Queridos, as pessoas, quando, para chegar no nível da chuva selúdia, elas têm que viver o período da experiência da chuva temporã. Elas têm que parar de praticar pecados conhecidos. Na experiência da chuva temporã, ainda temos práticas de pecados conhecidos. Ainda temos. Vemos isso na história dos discípulos. Viviam discutindo com o outro. Mas Deus quer que isso seja superado, para que a gente cresça. Aqui diz: foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Confissão, abandono do pecado, fervorosa oração e entrega pessoal a Deus. Nossa religião tem que ser feita de confissões. Confessando uns aos outros, confessando a Deus. O Espírito de Deus, sendo Deus, conhece a mente de Deus, e Ele grava a mente de Deus em você. Jesus está esperando para soprar o Espírito Santo sobre os seus discípulos, dando-lhes a inspiração do seu Espírito santificador. A vontade sua e minha deve ser submetida à vontade de Deus. Esta é a coisa mais difícil na vida, é submeter nossa vontade à vontade de Deus. É o negar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Submeta a vontade dele à minha. É fácil falar isso, mas não é fácil fazer. Porque todas as manhãs, quando você acorda, você já acorda cheio de vontades. Vontade de comer algumas coisas, vontade de fazer algumas coisas, vontade de ir a alguns lugares, vontade. O ser humano é cheio de vontades. Crianças, então, as crianças são cheias de vontades. Então, o cristianismo exige que você submeta sua vontade à vontade de Deus. Lembra o que nós lemos aqui de Jesus em João capítulo 17? Ao ponto de você falar, vamos ler lá em João capítulo 17, ao ponto de você falar como Jesus falou: as tuas coisas, ó Pai, são minhas, e as minhas coisas, Pai, são tuas. A submissão da vontade de Jesus ao Pai chegou a este ponto. João capítulo 17 e o verso 10. João capítulo 17, verso 10: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Submissão da vontade de Jesus ao Pai. A vontade de Jesus e a do Pai se tornaram uma. Este é um processo, irmãos, que nós vamos aprendendo, e a gente cai e se levanta, cai e se levanta. É um processo. Nós vamos aprendendo a submeter nossa vontade à vontade do nosso querido Jesus. Nós acostumamos a perguntar: o que queres que eu faça, Senhor? Qual é o teu plano para a minha vida hoje? A vida cristã, ela é uma vida dupla. A vida dupla de Jesus, a vida dupla de Enoque, a vida dupla de Paulo. Que vida dupla é esta, a vida cristã? É uma vida que é vivida aos pés de Jesus, em oração, em comunhão, em estudo da Bíblia. E é uma vida que é vivida também no meio da multidão, trabalhando, fazendo o que nós temos que fazer como profissionais, ganhando o pão de cada dia. Mas, queridos, nós vivemos uma vida escondida, que é a vida de comunhão que temos. O que dava poder a Jesus era a vida oculta de oração que ele tinha. Por isso, no livro Eventos Finais, fala que Deus espera que cada filho seu viva uma vida dupla. Mas nós não estamos falando daquela vida dupla daqueles que cantam louvor sábado de manhã aqui e sábado à noite estão na festa, estão indo na discoteca. Não é esta vida dupla. Aqui está falando de uma vida dupla que significa comunhão com Deus, oração e ação, trabalho. Vida dupla. Aqui diz: a comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas conhecerão em nós como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Quando as pessoas ouviam Jesus pregando e curando, diziam: que poder, que autoridade. Só que eles não enxergaram as horas que Jesus passou em oração. Eles não viam os joelhos calejados de Jesus. Agora, esse período que a gente está na Flórida, e lá a gente passa a semana toda de bermuda, né? Só veste calça para ir para a igreja. Bermuda, sandália, muito calor. E as minhas netinhas não se cansam de chegar para mim e falar: vovô, o que é isso que tem no seu joelho? Porque aqui eu sempre andava de calça, né? Agora que estou andando de bermuda, agora que elas estão vendo o meu joelho. O que é isso que o senhor tem no joelho? Isso aqui é calo. Calo? É. O vovô passa muito tempo ajoelhado e faz calo. Queridos, as pessoas não viam as horas que Jesus passava ajoelhado. As pessoas viam Jesus no meio da multidão, mas ele tinha vida dupla. Ele tinha uma vida de trabalho junto ao povo e uma vida de oração. Sem a vida de oração, meu querido irmão, você não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Ninguém cresce espiritualmente. Ninguém consegue submeter a vontade pecaminosa que tem à vontade santa de Jesus. É através da oração, é através do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos fazer calos nos joelhos. Quando você pega a Bíblia de alguém e a Bíblia está bonitinha, folhas novinhas, sem serem pintadas, é porque a mente também não memorizou. Quando você vai pintando a sua Bíblia, você vai memorizando a Bíblia. Você vai aprendendo a localizar os versos na Bíblia. Você abre a Bíblia e vai certinho no lugar, porque você riscou, sublinhou, colocou um highlight amarelo, a cor que você gosta. Então você, queridos, esta vida escondida que você vive aos pés de Jesus, estudando a Bíblia, orando, memorizando a Bíblia, ela vai dar poder para você dizer não ao pecado. Vai dar poder para você tratar bem a pessoa que lhe trata mal. Vai dar poder para saber perder também, porque nós também perdemos coisas. Nós também temos prejuízos. Nós também temos acidentes. Nós também temos doenças na família e mortes na família. Mas esta vida escondida de oração que você passa diariamente lendo a Bíblia e orando, lhe dará poder para enfrentar a morte, para enfrentar a doença, para enfrentar o acidente, para lhe dar calma no meio da tempestade, para lhe dar serenidade. Quando o mundo está agitado, você está sereno, porque você sabe em quem você crê. Como Paulo disse, eu sei em quem eu creio. Como Ellen White falou na hora da morte dela, na hora da morte ela disse, eu sei em quem eu creio. Há uma morte serena, porque sabe que está descansando nos braços de Jesus. Nós precisamos desenvolver, meus queridos irmãos, esta vida de oração, para que o lar viva em paz, em harmonia. Quando há brigas, desavenças dentro do lar, atrito entre marido e mulher, entre pais e filhos, o que está faltando é mais oração, mais comunhão, mais busca do Espírito Santo, mais confissão. O segredo é simples. A oração e o esforço. O esforço e a oração. Estou lendo aqui na página, na página 39 do livro Eventos Finais. Estamos estudando esse livro com a igreja de Fort Lauderdale, lá na Flórida. Quando chegamos lá, são as coisas que você não entende e você começa a entender aos pouquinhos. A nossa casa que estamos comprando na Flórida está um rolo tão grande que nós estamos já há 4, 5, 6 meses e as coisas não desenrolam. Até hoje de manhã, quando alguém perguntou, e daí, pastor, finalmente? Não, não tenho finalmente, ainda não tenho a resposta. Então a Leila lhe disse, sabe, Samuel, eu estou achando que talvez Deus esteja fazendo demorar tanto tempo, e nós estamos num apartamento emprestado lá em Fort Lauderdale, com o convite, de graça, não é? Deus não poderia pagar. E a igreja está sem pastor, a igreja de Fort Lauderdale, e eles estão então nos convidando para pregar. E os anciãos chegaram e disseram, pastor, que tal se a gente estudasse para a igreja o livro Eventos Finais? Podem contar comigo, estou à disposição. Então, queridos, tem sido uma bênção. Aos poucos nós começamos a entender como é que Deus faz as coisas. Para Deus colocar você em certos lugares, Ele permite certos eventos. No começo você não entende, mas ao longo do tempo você olha para trás e vê a mão de Deus conduzindo. Passo por passo. Passo por passo. O que você não conseguir entender hoje, talvez você vai entender daqui um mês, um ano. Algumas coisas eu não entendi ainda, mas eu sei que Deus está na direção. A minha nora estava indo com as duas netinhas nos buscar no aeroporto. Quando nós descemos para a Flórida, descemos com a van 2003, não é? Com 209 mil milhas. E as pessoas falam, o senhor vai com esse carro para a Flórida? Pô, acho que não vai chegar lá. Mas vamos. Fomos, graças a Deus, deixamos lá e voltamos buscar outro carro que tinha sido batido e tinha sido consertado, e agora estava voltando buscar o carro para descer com o carro novo, não é? Quando chegamos no aeroporto de Boston, a Nora estava indo com as duas netinhas, não é? Nos buscar. E aí ela liga, chorando, dizendo, um caminhão bateu atrás de mim. Acabou com o carro. Interessante. A gente estava vindo buscar o carro para descer para fora. E o caminhão bateu, foi perda total. Queridos, nós temos perdas. Ah, mas não vai perder? O seguro vai pagar? Não, sempre perde. Eu só perdi 7 mil dólares nessa brincadeira. Eu digo, Senhor, eu não entendo. Eu comprei um carro para aposentadoria, um carro econômico. Paguei um seguro de 7 anos. Falei, bom, 7 anos de seguro cobrindo tudo. Motor, transmissão, parte elétrica, até troca de óleo. Não pagava nada nem para trocar óleo. Por 7 anos. Falei, agora estou tranquilo. 186 por mês, baratinho. Para mim, eu estou pronto para aposentadoria. Queridos, não tenho mais um carro. Sumiu tudo. Eu digo sempre, por quê? O que está acontecendo? Deus está na direção. Esta é a certeza que eu tenho. Você pode não entender o porquê e nem o para quê, mas basta você crer que Deus está na direção. O Senhor vai me ajudar a entender. Eu não entendi até agora. Deus está na liderança da vida daqueles que buscam e pedem. Só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus nos leva por algumas quebradas que nós gostaríamos de evitar aquelas quebradas. Mas Deus nos leva por caminhos mais difíceis. Mas Deus está na direção da sua vida. Se você tem comunhão com Deus, se você dedica pelo menos uma hora por dia entesourando a Bíblia na mente, memorizando a palavra de Deus, mergulhando na Bíblia, mergulhando no desejar de todas as nações, detendo a sua mente na vida de Jesus, nas cenas da vida de Jesus, passo por passo, assimilando o caráter de Jesus, se você dedica uma hora por dia fazendo isso, Deus está liderando a sua vida. Só que Deus vai nos conduzir por caminhos que nós não gostaríamos de andar. E vai permitir acontecer na sua vida coisas que você tentaria evitar. Mas Deus vai deixar. Você vai ter perdas. Você também vai ter doenças. Você também vai ter acidentes. Mas você vai ter serenidade. Você vai ter paz. Você vai estar tranquilo, sabendo que Deus está na direção. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Entendem, queridos? É assim que Deus quer que os seus filhos vivam na terra. Jó não entendia nada do que estava acontecendo para ele. Mas ele estava firme e confiando no Senhor, dizendo: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Lógico que Deus não ia matá-lo. Mas Jó não sabia de onde estava vindo tudo aquilo. Nós sabemos hoje. Mas Jó não sabia naquele momento. Ele pensava que Deus estava irado com ele. Não, Deus não está irado com seus filhos. Quem está irado é Satanás com os filhos de Deus. Mas Jó não abriu mão da confiança em Deus. A oração e o esforço. O esforço e a oração. Eis a ocupação da sua vida. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus. E você deve trabalhar como se o dever fosse todo seu. Dá para entender esse pensamento? Vou repetir. Nós deveremos orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus. Mas nós deveremos trabalhar como se todo o dever fosse nosso. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Sem oração você não está livre. Nem uma hora sequer. Seja dirigindo, limpando casa, trabalhando, você não está livre da tentação nem uma hora por dia. Sem oração. Então temos que orar o tempo todo. Deveríamos passar pelo menos uma hora por dia refletindo sobre a vida de Jesus. Desejado todas as nações, página 83. Deveríamos tomar a vida de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apoderasse de cada cena, especialmente as cenas finais da vida de Jesus. Foi isso que Enoque fez, irmãos. Quando eu leio a história de Enoque, quando eu lembro que Enoque está no céu, Moisés e Elias estão no céu, e tem mais uma multidão no céu que ressuscitou com Jesus e subiu ao céu com Jesus. quando eu fico pensando nestas pessoas que já estão no céu, o lugar que eu quero estar, então eu quero imitá-los, eu quero viver como eles viveram. Então, nesta manhã, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho na vida de Enoque. Como Enoque viveu? A Bíblia diz que ele viveu 300 anos andando com Deus. Mas ele trabalhava, ele era um homem de ocupação diária, tinha o sustento da família. Mas como é que ele andava com Deus todos os dias e todas as horas? Então, aqui neste livro, Eventos Finais, na página 43, diz assim: como Enoque andava com Deus? Pergunta. Aí vem a resposta: Enoque habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Interessante. Habituar a nossa mente a pensar que nós estamos sempre na presença de Deus, não é só quando estamos dentro da igreja. Há muitos que sentem-se na presença de Deus na igreja. Tudo bem, isso é bom, está correto. Mas nós temos que nos habituar, como Enoque, a pensar que estamos sempre na presença de Deus, trabalhando, dormindo, comendo, sempre estou na presença divina. Viver na tua presença. E quando Enoque estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Enoque se recusava a tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Qualquer decisão que ofendesse a Deus, ele se recusava a fazer essa decisão. Enoque mantinha o Senhor continuamente diante de si. E Enoque orava: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Eu quero deixar com vocês hoje o exemplo de Enoque, a oração de Enoque: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Vocês acham que nós vamos ficar cometendo erros todos os dias se nós aprendemos a viver como Enoque? Se aprendemos a fazer a oração que ele fazia? Como é que eu vou cometer erros todos os dias se todos os dias, todas as horas eu estiver orando: ensina-me, Senhor, o caminho para que eu não erre? Deus vai atender a nossa oração. Outro pedido que Enoque fazia: qual é o teu desejo ao meu respeito, Senhor? Qual é o teu desejo ao meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? A mente de Enoque, a vontade dele estava toda voltada e focalizada em Deus. Vivia na terra, mas o assunto dele era o céu, era Deus, eram as coisas espirituais. Será que nós não podemos viver como Enoque viveu? A vontade dele estava perfeitamente identificada com a vontade do Pai. Foi dessa forma, irmãos, que Enoque se tornou um representante de todos aqueles que vivem hoje na terra, nesta última geração, aguardando a volta de Jesus. Enoque é um exemplo para nós. Como deveremos viver para sermos trasladados para o céu sem ver a morte? Como Enoque foi trasladado sem ver a morte? A mente de Enoque e a de Deus se tornou uma só mente, ao ponto de Deus falar: Enoque, venha comigo, vamos para minha casa. Nós já andamos tanto juntos, tanto tempo juntos, que é melhor você vir para minha casa. Essa comunhão diária, meu querido irmão, essa vida dupla de oração. Jesus, ora estava no monte orando, ora estava trabalhando no meio da multidão. Ele não tinha momentos ociosos. Ah, vamos assistir um filme agora, vamos assistir isso, vamos fazer aquilo. Não, ou Jesus estava no meio da multidão servindo, ou ele estava aos pés do Pai, orando. A vida dele era uma vida dupla, dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Deus quer derramar os aguaceiros do Espírito Santo sobre você, meu irmão. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros a cada um. Ele quer dar para você a chuva do Espírito Santo. Devemos submeter a nossa vida à vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus para nós é santa, justa e boa. Deus só vai fazer bem para você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você em forma de chuva temporã. E que você sinta as mudanças e as bênçãos da chuva temporã na sua vida. E que você não pare aí. Você continue pedindo e buscando, com jejum, com oração e com lágrimas e confissões, a chuva ser outra. A chuva ser outra do Espírito Santo. Para mim e para você. Esse é o nosso desejo. Amém?
Amém.
Amém.